Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira, e hoje é dia da gente conversar sobre santidade na nossa vida pessoal, capítulo 19 de Levítico. Bom dia, tudo bem com vocês?
Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai aprender que a gente tem que ter paz, não só no Natal e no Ano Novo, mas na época de eleição também, tá bom?
Olá pessoal, bom dia para você que nos ouve. Levítico 19, eu tenho certeza que mesmo que você nunca tenha lido Levítico, você já ouviu um versículo desse texto aqui.
Será?
Será?
Não surpreenda-se com os cristãos do Brasil.
Ou esteja pronta a se surpreender.
É, então. Eu já não me surpreendo mais, infelizmente. Já passei dessa fase. Mas a gente tá aqui para tentar corrigir esse problema, né? Então vamos lá.
Oi, gente. Meu nome é Lissa. Eu tô passando aqui para agradecer tanto a Maria Lídia pela trilha maravilhosa que conduz os episódios aqui do LBC, e também para agradecer a Editora Mundo Cristão pela nova versão transformadora da Bíblia, que pode ser lida nesse projeto tão maravilhoso que é o LBC. Eu já até mandei um áudio uma vez para fazer essa entradinha aqui, fazer esses agradecimentos, e eu tô mandando de novo porque nós estamos fazendo, né, agora a leitura de Levítico, e eu sou cristã há muitos e muitos anos. Eu cresci com a Bíblia em casa, ouvindo minha mãe, meus pais contando histórias da Bíblia para mim. Então eu sou leitora da Bíblia há muito tempo, já li a Bíblia algumas vezes e já tive, né, essa experiência de ler Levítico, mas assim, sempre como o livro específico de Levítico como uma obrigação no meio dos outros livros, porque me faltava um pouco de até vontade e curiosidade, apesar de eu saber que toda a Bíblia foi inspirada e que se esse livro está na Bíblia hoje em dia é porque Deus fala por meio dele e alguma coisa para me ensinar por meio desse livro ele teria. E foi somente agora, ouvindo esses episódios de Levítico aqui do LBC, que os meus olhos de fato foram abertos para a preciosidade que tem nesse livro, sabe? São muitas leis, são muitas normas, muita repetição. Às vezes pode ser um pouco, parecer um pouco maçante, né? Mas, olha, eu quero agradecer demais ao Thiago, ao pastor Thiago também e a Carol por todo o empenho, sabe, de gravar a Bíblia inteira e especialmente o livro de Levíticos e dizer assim, eu estou aprendendo muito, meus olhos estão se abrindo e, nossa, eu estou me apaixonando pelo livro de Levítico e por todos os ensinamentos que Deus tem para nós, o povo dele, hoje em dia, no século 21, 2026, com esse livro. Então, muito, muito, muito obrigada. Até mais e bom episódio para todo mundo.
Isso, bloco único, capítulo 19 de Levítico, e quem vai fazer a leitura agora que o Thiago resolveu os problemas técnicos dele, algumas semanas aí brigando com o computador, descobriu que era o cabo. É isso, né, Thiago?
É, por enquanto. Eu nunca resolvo meus problemas com a tecnologia.
É, vamos estrear esse cabo novo aí dele, então, e seguir com a leitura do capítulo 19 com uma voz muito mais potente agora.
Muito bem, vamos lá então, Levítico 19. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada, para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de sementes. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava, uma vez que ela não é livre, nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos três primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No quarto ano, consagrem toda a colheita ao Senhor, como uma celebração de louvor. Por fim, no quinto ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor.
Eu não entendi quem é Deus aqui. Será que ele é o Senhor? Não?
Será?
Você viu o refrão, né?
É.
Mano, muito, né? Muitas vezes, o tempo todo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Mas acho que não é esse o versículo que você queria dizer, né?
Não é, mas é interessante, porque isso parece uma estrutura, né? Tem um autor que eu li que fala que essa expressão eu sou o Senhor, seu Deus, ou só eu sou o Senhor, marca o fim de cada parágrafo.
Ah, faz sentido.
O texto são 16 parágrafos, organizados em 3 sessões, segundo esse autor aqui, que ele classifica como obrigações religiosas, convivência social e obrigações diversas. E no fim de cada parágrafo desses 16, então aparece 16 vezes essa expressão, eu sou o Senhor, ou eu sou o Senhor, seu Deus.
Legal.
Muito bom. E a gente vê a repetição praticamente dos 10 mandamentos, né?
De cara, né?
Pois é, né?
Eu lembro que tem os 10 mandamentos lá no Êxodo, né? Se não me engano, é Êxodo 20?
Êxodo 20.
E tem de novo, acho que em Deuteronômio.
Isso.
E aí eu falei, eu não lembrava de ter outra vez, mas não tem todos aqui, mas é muito claramente, como a Carol falou, né? Marcando pelo menos o começo dessa lista de condutas pessoais aprovadas aí, o próprio Decálogo, né?
É, e tem uma teoria que eu acho bem interessante, que tudo aquilo que segue os 10 mandamentos na lei, quando nós estamos falando de lei, né, de parte legal, porque tem parte narrativa também, né, dentro do Pentateuco. É uma expansão dos 10 mandamentos.
Tipo umas explicações adicionais, alguma coisa assim?
Isso. Ou, por exemplo, como eu... Você pega lá o primeiro mandamento, né, não farás para ti imagens de escultura. Aí vários mandamentos posteriores vão falar, olha, não levantem deuses dessa forma, não façam isso. Ou seja, tá especificando a proibição de não fazer deuses. Honra teu pai e tua mãe. A gente lê o texto aqui que vai falar, olha, tratem seu pai e sua mãe com respeito. Ou seja, tá expandindo como cumprir aquele mandamento de honrar pai e mãe. Então tem uma teoria que fala que muitas das leis são expansões do decálogo, né?
Como se fossem artigos adicionais do... Como é que chama aquele primeiro lá, o... Do parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, mas tem o primeiro lá que eu tenho um termo certo lá que eu esqueci o nome.
Exato.
Em matemática, isso que você falou chama corolário, que é quando você tem um teorema e aí deriva do teorema um subteorema, vai? Que é o corolário. Legal.
Se eu não me engano, esse termo corolário também é usado na linguística.
Não sei, aí tem que perguntar pra Carol.
Eu já ouvi, já ouvi essa expressão.
É, não, mas eu não sou especialista na área de linguística. Então, eu vou aceitar.
Tá bom. O verso que o Thiago falou, claramente, é o 2, né? Sede santos... Olha, neném, eu tô tão decorado que nem é o que tá na NVT, né? Aqui é sejam santos. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mas, na verdade, não é a primeira vez que isso apareceu, não, né?
Não, não.
Se a gente for pra Levítico 11, que a gente já leu, né? Já gravou com vocês aqui... Em 11:44, pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos, enfim, o contexto dele lá. Mas já estava lá isso daqui, é meio que um refrão maior para o livro como um todo.
Sim, mas o texto que eu estava me referindo, quando eu falei que é um texto muito famoso, é o que Jesus cita no Novo Testamento.
Ah, sim.
Lá no capítulo, versículo 18, quando fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Ah, isso acho que todo mundo já ouviu, né? Até os descrentes.
Que é conhecido como o segundo grande mandamento, né? É. Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto que Jesus cita como o segundo grande mandamento é tirado daqui, de Levítico 19. A maioria das pessoas não sabem.
Então não é uma invenção da cabeça do Jesus ali. Ele tá citando o Antigo Testamento.
Tá citando 2 textos do Antigo Testamento, né? Deuteronômio 6, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, o Shema, né? Que é bem conhecido. E esse, que não é tão conhecido, talvez por ser em Levítico, mas que Jesus cita. E às vezes as pessoas pensam justamente isso, que Jesus tá formulando aquilo. Mas na verdade ele tá citando a lei. Quando ele é perguntado qual é o grande mandamento na lei, ele cita 2 mandamentos da lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Daí também muitos entendem que o decálogo, né? Os 10 mandamentos se resume nesses 2, né? Os 4 primeiros falam da relação com Deus, amor a Deus, e os 6 últimos falam da relação com o próximo, amor ao próximo.
Sim. Eu acho que vale a gente passar rapidinho, né? Pelo menos os 10 mandamentos que apareceram aqui. A gente tem de cara o 5º mandamento, honrar pai e mãe, que a gente já viu aí, ele tá no...
3.
No 3, né? Isso mesmo. Mostrem respeito cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai. Aí tem o guardem o sábado, no 3. Aí tem, ó, não depositem confiança em ídolos. É o primeiro mandamento, né? Como o Thiago já falou. Aí tem no 4B, não faça imagens de metal representando deuses. Também tá aí.
Sim.
No 11, não roubam, não mintam, não enganem. Não desonrem o nome de Deus usando para jurar falsamente. Não são todos, como a gente falou, né? Mas boa parte deles está mencionado aqui, talvez com outras palavras, mas a essência de cada mandamento está aqui, sim.
É, não roubar, no versículo 11 também aparece.
Pois é.
É isso.
E quando eu tava lendo isso aqui, Carol, principalmente lá o 9 e 10, lembrei de você. Aliás, não, sua história favorita não é Ruth, é Esther. Lembrei erradamente de você.
Mas é uma boa lembrança, né? Porque, afinal de contas, aqui a gente vê que realmente Boaz, lá mais pra frente, né? Fala, né? Deixa cair mais aí pra ela pegar. E se você não sabe do que a gente tá falando, vai lá em Ruth, é um livro tão curtinho e você vai entender do que a gente tá falando.
É, exatamente, o que a Carol tá dizendo aqui é que no livro de Ruth, toda a trama ali se dá com relação ao cumprimento de uma dessas leis aqui,
sim,
né? De você deixar um pouco ali da sua colheita para os necessitados.
Isso é legal,
deixa,
né?
Deixa as bordas de propósito do campo, né?
Uhum.
É muito legal ver Deus cuidando dos necessitados o tempo todo, sabe? Tá dentro das leis dele. Olha, você vai plantar, não colhe tudo, deixa as bordas. Caiu no chão, deixa lá, sabe?
Uhum.
Alguém vai precisar daquilo. Você não precisa secar, assim, exaurir tudo que você faz. E assim, a gente que mora na cidade e não no campo, não planta coisas pra comer. Mas o princípio a gente consegue aplicar em várias coisas, sabe? Nas coisas que a gente produz, nas coisas que a gente trabalha. Naquela questão de, olha, eu tô sempre preocupado em deixar sobrar um pouco a mais pra abençoar pessoas que não têm tantas...
Tanto, né?
É, não tem tanto pra conseguir ter aquilo.
E sabe o que eu lembrei também? Acho que uns capítulos anteriores a gente comentou sobre todos estarem ali, ou teoricamente, né? Porque a gente não sabe, estarem na mesma linha social, né? Mas Deus, novamente, tá aqui já falando, ó, vai acontecer.
Uhum.
E como eu não quero que vocês roubem, eu preciso, então, que quem for, assim, um pouco mais favorecido financeiramente, olhem para aqueles que não são, né? Então, novamente, ali, as regrinhas que... Talvez não estivesse acontecendo naquele momento, ou já estivesse, né? A gente não sabe. Mas fica aí o detalhismo de Deus.
Pois é, então.
É, lembrando que a gente tá num texto legal, né? Legislativo, né? Um texto de lei.
Uhum.
Então aquilo tem tanto contexto atual, mas também prevendo coisas, né? Muitas das leis são chamadas as leis casuísticas, né? Não sei se você já ouviu esse termo, mas é aquelas leis que apresentam um caso hipotético. Se acontecer tal coisa, então você vai fazer assim,
uhum,
né? Então são aquelas leis que vão prever situações,
sim,
do contexto agrícola que eles vivem lá, do contexto de terra futuro que eles vão se estabelecer, pensando na justiça, pensando na consideração do próximo e tudo aquilo que a gente tá falando, né?
Uhum.
Uhum.
É interessante isso que a gente tá falando sobre o cuidado com o necessitado, porque a gente começa a falar sobre isso e a gente tá tão... num contexto tão extremado que as pessoas já ligam isso com questão política, né?
Exatamente.
Se você é de um lado ou de outro lado,
uhum,
de esquerda ou de direita. Mas é interessante porque Paulo aplica isso no Novo Testamento, esse princípio, né, num contexto que já não é o mesmo contexto lá de Israel, mas ele fala em Efésios 4, falando, olha, se você que furtava, agora deixe de furtar e trabalhe para que você tenha, inclusive, com que acudir o necessitado.
Sim.
Então, a preocupação com o necessitado, ela continua no Novo Testamento.
Uhum. Uhum.
E deveria ser da natureza humana, né? Eu acho que nem esquerda, nem direita tem o direito de sequestrar a pauta de cuidado e responsabilidade social.
Sim.
É do ser humano. Aliás, se tem alguém que deveria... Deveria não, vai, que poderia... Eu acho que deveria, porque a gente vai entender o contexto, sequestrar essa pauta de cuidado social, é o cristão, porque é o nosso Deus que manda a gente fazer isso. O que eu quero dizer é não sequestrar do tipo, ninguém mais pode fazer, mas a gente tem a obrigação de fazer isso. Faz parte do ser cristão.
Do caráter, né?
É, cuidar das pessoas vulneráveis.
Uhum.
E quantas igrejas aí não estão nem aí pra isso, né? Infelizmente.
É.
Antes da gente seguir na questão dos trabalhadores, eu queria só voltar do 5 ao 8. Tem um pouco mais parecido, talvez, com alguns capítulos que a gente já leu no passado, essa questão da comida, do sacrifício, que não pode passar de 2 dias, no terceiro dia já é proibido e tudo mais. E aí no 8 me assusta, quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor e será eliminado do meio do povo. Aqui eu tendo a pensar que talvez não seja... pena de morte. Não sei, mas também não tenho argumentos aqui, mas sei lá, será que toda hora estavam matando gente, sabe? Ou eles não ousavam de jeito nenhum deixar pro terceiro dia, sabe? Não sei.
Uhum. É, e aqui tem algumas questões do porquê dessa ordem, inclusive, né? Provavelmente tem uma questão sanitária aqui também, uhum, né? Uma preocupação de Deus com a questão da contaminação do povo. Imagina você deixar 3 dias, né, uma carne ali no, no,
não tinha geladeira,
numa época,
né,
em que não tem exatamente, não tem essa conservação que nós temos hoje, né? Por mais que eles tivessem alguns recursos de conservação, não são os mesmos que nós temos na nossa cultura, né? Uhum. Então tem uma questão ali de higiene, né, de não contaminação do povo, uhum, mas também tem a questão espiritual que está envolvida aqui no próprio argumento.
De adoração, né? Porque é uma oferta de paz, né?
Exato, e é uma oferta ao Senhor, então você dedicar ela adequadamente, no tempo, uhum, certo, sem ser uma carne já que tá em deterioração ou coisa do tipo, né?
Certo. Bom, voltando então, depois, a partir do 11, não roubem, não mintam, não enganem aos outros. É o que todo pai e mãe deviam ensinar pros seus próprios filhos, né?
Pois é.
Mas é interessante que ele sempre vai amarrando as coisas a Deus. Olha, isso aqui ofende a Deus. Até que no 12 ele fala, ó, não vai desonrar o nome de Deus usando o nome dele pra jurar. Ah, juro por Deus, sabe? É talvez uma coisa que a gente deveria evitar de dizer, por mais que a gente diga meio em vão, assim, sem pensar no significado da coisa, é um cuidado que a gente tem que ter com o próprio nome de Deus, sabe? Ele não é uma coisa pra se usar de qualquer jeito. E ele volta a falar sobre essa questão do cuidado com o próximo mesmo. Não só, olha, essas pessoas precisam ter o que comer, então conforme vocês forem fazendo a colheita, deixa sobrar alguma coisa nas bordas. Mas a questão de não explorar o próximo. Uhum. Não só de roubar, de ir lá, daqui, pôr uma arma na cabeça, sabe aquela coisa? Mas de explorar quem está trabalhando para você. Naquele contexto era comum, por exemplo, aquelas pessoas que trabalhavam por diária.
Sim.
Não vai guardar tudo pra pagar depois, sabe? Terminou a diária, paga no fim da diária. E são detalhes, como a Carol falou, tão pequenos que, de verdade, assim, não é, precisavam nem ser ditos, né?
Pois é.
Mas é que o ser humano é tão mesquinho que ele tenta ganhar até aí.
Exato.
E Deus tá falando, olha, eu sou Deus, eu tô vendo, você não pode fazer isso. Ele não vai ter o que comer no fim do dia, você já pensou isso?
Não, e tem mais uma coisa, se tem placa tem história, tá? Então se Deus mandou escrever, né, na tábua da lei, enfim, aqui, enfim, é porque acontecia, então, né?
Ou ia acontecer, né, que Deus já tem a presciência dele ali e sabe que o ser humano vai fazer isso mesmo.
A gente vê isso acontecendo no livro de Tiago, no Novo Testamento já, né? Tiago fala, né, no capítulo 5, sobre os donos de terra que estavam retendo o salário dos trabalhadores e o clamor deles chegou até o ouvido do Senhor dos Exércitos, né? Uhum. Então, Tiago fala sobre isso lá no Novo Testamento, num contexto já bem diferente, mas falando sobre como isso era usado, de fato, para explorar, né, o necessitado, o pobre, a mão de obra, né? Alguém que dependia daquilo e trabalhava o dia inteiro e às vezes chegava lá e não recebia o que era devido, né?
Não, Deus cuida até dos PCDs aqui, né?
Sim.
Não insulta o surdo, não faz o cego tropeçar.
Sim.
Sei lá, brincadeiras idiotas e brincadeiras infantis aí de ficar tirando sarro de quem tem suas limitações físicas, tá aí na Bíblia também.
É. E eu acho que vai até além de brincadeira aqui, viu, Tan? É explorar aquele que não tem como se defender, né? O vulnerável.
É.
Tá dentro desse contexto de exploração, né? Parece que, de alguma forma ali, a pessoa tá ludibriando, enganando, sim, alguém ali que teria alguma deficiência e não poderia, talvez, descobrir, talvez você roubar o cego ali, né? Ou você fazer algum tipo de fala ali com o surdo, que ele não vai ouvir aquilo, então você trapaceia de alguma forma. Uhum. Então você tem uma série de questões ali de não explorar o vulnerável, né?
Sim, e sempre amarrando a Deus, né?
Sim.
Tudo isso porque você teme a Deus, não é pelo amor que eu tenho ao próximo. O amor que eu tenho ao próximo vem depois do amor a Deus, é isso que eu quero dizer.
É a forma como Jesus, né, a gente citou o texto, organiza os mandamentos. O amor a Deus e o amor ao próximo.
Uhum.
Você teme a Deus, faz por temor ao Senhor e também, né, posteriormente, como segundo mandamento, amando o seu próximo.
Sim.
Só voltar um negocinho aqui do que o Tam mencionou, no versículo 12, né? Não desonrem o nome do seu Deus usando-o para jurar falsamente. Só um pouquinho do contexto para quem tá ouvindo e lendo com a gente. Tinham algumas coisas que... Por exemplo, como que eram feitos os julgamentos de causas em Israel, no mundo antigo? Geralmente você tinha os juízes ali do povo, e aí você tinha as testemunhas. Né? Você leva duas testemunhas, todo esse contexto que a gente já viu e tal. Mas tinha alguns casos, por exemplo, que era palavra de um contra a palavra de outro. Imagine que fiz uma negociação, eu e o Tan aqui. Né? Ele me emprestou algo ali, um animal, por exemplo, um boi dele. E aí o boi morreu. Tem até essa lei, né, em outros lugares. E aí eu falo assim, ah, o boi morreu porque já tava doente. Aí o Tan fala, não, o boi tava bom, eu emprestei pra ele. E agora? É palavra de um contra a palavra do outro. E aí como que fazia pra resolver causas assim? As pessoas juravam em nome do Senhor que estavam falando a verdade. Por isso que o mandamento é não use o nome de Deus para jurar falsamente.
Uhum.
Ou seja, cuidado do que você está colocando ali, Deus como testemunha. Deus está sendo usado como testemunha se você estiver mentindo no seu juramento.
Sim.
Né? Então toda essa questão do peso do temor ao Senhor, né?
Sim. É no Novo Testamento que ele fala, não jure nem por Deus, nem pelos céus, porque isso...
Nem por Jerusalém, é, a cidade nem por santa nada. E tal. Sim, sim, é. Novo Testamento. É, acho que no Sermão do Monte até, é. Mateus.
É uma extensão disso daqui, né? E falando de justiça que você está falando, depois da gente passar uma sequência de versos tratando sobre o cuidado do desfavorecido, eu acho que a tendência que Deus coloca a partir do verso 15 aí é que, ah, você é tão bonzinho que eu vou distorcer a justiça em prol do necessitado. E Deus está falando, não, não é para distorcer a justiça para nenhum lado. Nem favoreça os ricos, mas também não favoreça os pobres. É, julgue sempre com imparcialidade. A gente vive um contexto brasileiro onde o nosso tribunal de justiça, às vezes parece que não sabe, a justiça é mais ou menos cega, sabe? Ela ergue a vendinha dela de vez em quando dos olhos para ver quem que ela tá julgando. O cristão não pode fazer isso, de jeito nenhum.
Sim, nem dá uma espiadinha, viu?
É, então.
É, eu acho que é uma confusão muito grande em ajudar o necessitado e ser parcial num julgamento.
Né?
As pessoas confundem muito isso em nossos dias, né? Ah, então porque ele é necessitado eu vou dar causa pra ele. Mas se é algo injusto, não está certo. Você deve ajudar o necessitado, mas julgar os casos com justiça. Essa é a diferenciação que a lei está fazendo aqui. Se o pobre ele fez algo ilegal, ele tem que ser tratado de acordo com, de forma justa. Não é porque ele é pobre que ele tem o álibi de ir contra a lei. Né? E não é porque ele é rico que, mesmo ele não fazendo nada de errado, a gente pode tirar porque ele tem bastante.
É, o Brasil também conhece bastante disso.
É, então, é o equilíbrio que a lei coloca aqui, de considerar o pobre, de ajudar o necessitado, mas de ser justo.
Sim.
É, eu acho que pra nós que somos pais de dois, né, no meu caso de três, é que a Alice ainda não entra no esquema. A gente entende bem o que é ser justo, é, sendo imparcial, né? E, assim, às vezes é difícil.
É mesmo? Qual que é a idade, a diferença de idade dos seus dois, Carol?
5 anos.
É, o Dani pro Lucas dá 6 e pouco.
Uhum.
É difícil.
O meu dá 2 minutos.
É, o Thiago não viveu esse contexto, mas a Carol vai me entender. Às vezes a gente percebe que o mais velho, ele é mais safo, sabe? Mais
vivido,
velho,
né?
Mais maduro.
É.
E eles tendem a se aproveitar dessa maturidade em cima do mais novo. E nós, sendo pais que às vezes vamos julgar as causas dos nossos filhos, a gente tem que tomar um cuidado danado pra não tender a justiça pro mais novo.
É.
Eu não sei se você vive isso daí.
Muito.
E não, às vezes o mais novo tá errado sim.
Sim.
Ele vai ter que sofrer a punição de errado sim, sabe?
Exatamente.
E os nossos filhos percebem isso e jogam às vezes isso na nossa cara.
Não, e o Benjamin com 7 anos fala assim, mas se fosse comigo, isso ia acontecer. Por que que o Nathan não acontece? Eu, não, acontece. Mas também pra entender... É complicado, gente. Olha, é complicado.
A gente depende muito de Deus.
Sim, a gente tenta ser muito justo aqui em casa, mas é o que eu falo pro Benjamin, você já passou por isso, a gente tentava agir assim com você também, a gente tá tentando ensinar pro seu irmão da mesma forma, mas é muito diálogo, tá? Muita leitura bíblica.
Eu gosto muito de, no verso 16... a ideia desse negócio de você ajudar o próximo, não quase que involuntariamente, vai, mas ativamente. Quando ele fala, ó, não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. No sentido de que eu tenho que ficar com um radar ligado o tempo todo para onde eu posso ajudar, sabe?
É interessante, Tam, porque a gente já comentou isso lá em Lucas. Quem não ouviu ainda Lucas, ouça lá, Lucas 10. A parábola do bom samaritano foi o meu texto que eu me debrucei por um bom tempo no meu mestrado, né? Foi parte da minha dissertação de mestrado.
Uhum.
E é interessante porque a pergunta do homem lá na parábola é quem é o meu próximo?
Uhum.
E tem tudo a ver com o contexto que a gente tá vendo aqui. Porque lembra que Jesus vai contar uma parábola de alguém que tá em necessidade, que deve ser ajudado.
Uhum.
Aí o homem pergunta, quem é o próximo que eu devo ajudar? Porque no primeiro século, os judeus pensavam que o próximo era só o seu compatriota judeu. E aqui esse texto de Levítico deixa claro que o estrangeiro deveria ser tratado da mesma forma como o israelita.
Uhum.
E nessa ajuda ativa que o Tan tá falando aqui, que é o que o samaritano da parábola faz. Ele vai lá e ajuda o homem necessitado.
Antes dele pedir, né? Ele não tinha nem condições de pedir ajuda.
Tinha nem condições de pedir, tava desacordado, né? Tava lá, foi deixado semi-morto na beira da estrada. Então é interessante esse conceito aqui que tá sendo estabelecido de ajuda ao necessitado e aquele que, como o Tan falou, não é aquela ajuda passiva, mas é uma ajuda ativa. Você vê a necessidade e você se esforça pra suprir, né, aquela necessidade.
É, planeja. É um exemplo bobo, assim, sabe? De como é que eu faço isso? Sei lá, tenha água no seu carro, tenha um pacote de bolacha no seu carro, porque pode ser que você encontre uma pessoa com fome, com sede na rua e você pode ser bênção na vida dele. Às vezes você tá lá... Recentemente, a gente passou num semáforo e claramente alguém precisava de ajuda e tanto eu quanto a Renata, a gente tava sem a carteira aquele dia, sabe?
Uhum.
E nós nos sentimos mal porque, poxa, a gente saiu sem dinheiro, sabe? Sem poder conseguir ajudar alguém.
Eu tenho um testemunho em relação a esse tipo de assunto.
Vamos lá.
Alguns anos atrás, eu e o Fernando estávamos no mercado e a gente ia receber amigos em casa. Então a gente não tava fazendo mercado de necessidades, era coisas para aquele momento, sabe? Então, uhum, a gente ia servir, acho que era cachorro quente, enfim, a gente tava fazendo um mercadinho para receber amigos.
Uhum.
E na nossa frente, no caixa, tinha um rapaz que tava comprando comida. E pelos itens do mercado dele, ele tinha criança pequena em casa.
Uhum.
E quando chegou o fim, ele não tinha dinheiro para pagar. Isso foi tudo muito rápido. E aí eu falei pro Fernando, vamos pagar? E aí o Fernando, vamos pagar sim. Só que na hora o homem foi embora e de novo, foi muito rápido. E eu até tentei, a gente até tentou procurar ele depois no estacionamento do mercado, mas ele já não tava mais. E eu senti muito aquela situação. Porque eu falei, a gente poderia ter ajudado. E nós não ajudamos. Desde então, a gente sempre tem isso no nosso coração. Se tem alguma pessoa pedindo dinheiro pra gente, a gente realmente analisa a situação ali. Não que eu tenha sobrando, tá, gente? Mas se é uma pessoa me pedindo comida, me pedindo algo pra tomar, eu faço todo o possível pra poder ajudar. Porque é muito, muito, assim, eu fico muito sentida quando, principalmente criança, vem pedir... Ah, tia, me vê um copo de suco. E, ah, sabe, sendo mãe, principalmente, isso é uma coisa que pesa muito no meu coração. Então,
uhum,
a gente também tem muito isso com a gente de tentar ajudar no que a gente puder.
Uhum.
É, e a gente tá dando um exemplo de pedintes de rua aí, mas isso aqui é só um exemplo. A gente pode ter, sei lá, alguém próximo de você que precisa fazer um exame médico e não tem condições, e você tem condições de bancar, ou você é da área de saúde, pode até ajudar a encaminhar, você pode fazer favores que as pessoas, às vezes, têm até vergonha de pedir pela situação com que ela tá, sabe? A questão é essa, é radar ligado o tempo todo para ser bênção na vida das pessoas. Isso tem que ser uma característica nossa dos cristãos.
Sim. Sim. É, e a gente sabe que esse é um dilema na nossa sociedade, né? Não é algo simples no sentido de como aplicar isso à nossa vida. Porque quem vive em São Paulo, por exemplo, e usa transporte público, metrô, se você for ajudar todo mundo que tá pedindo, você... É impossível.
É impossível.
Vira um pedinte rapidinho.
É.
Não, é verdade, a gente lida com isso continuamente, né? Eu particularmente pego transporte todo dia aí pro trabalho e tal, e você lida com muita gente, até essa questão de sabedoria, de discernir, porque tem gente que realmente necessita, tem gente que é malandro, tem gente que tá lá todo dia e...
É a profissão dele ali, né?
É, exato. Então, como que a gente lida com isso socialmente não é fácil, né? Envolve questões que vão além da nossa alçada, né?
Sim.
De emprego para pessoas, de uma série de coisas, mas não perdendo de vista, como o Tan falou, esse princípio da gente estar sempre atento para ajudar e ver realmente a necessidade, ajudar, por mais que nós tenhamos que ter sabedoria para exercer isso na nossa cultura e sociedade, né?
Sim.
E eu acho que quando descobrem que você é pastor ainda, acho que ainda... É um pouquinho mais delicado, né? Pelo menos o meu pai passa muito por isso. Ué, mas você não é pastor? Não vai ajudar? Com, né? É difícil.
A própria igreja. Tem muita gente que vai pedir coisa na igreja, né?
Sim.
A igreja que eu tô é uma igreja que é muito atuante nessa questão social, né?
Uhum.
De ajudar com cesta básica. A igreja colabora na hora das ofertas, além de oferta financeira, as pessoas levam mantimento lá, a gente monta cesta, a gente tem semanalmente pessoas que trabalham com isso e tal. Mas mesmo assim, você não consegue ajudar todo mundo.
Uhum.
É uma dificuldade da nossa cultura, né? Da nossa sociedade.
Sim, aí cabe o discernimento que a gente pode pedir a Deus, né?
Sim.
E acho que depois que a gente ajuda também, a gente... Acho que faz mais mal pra gente ficar... É, será que a pessoa usou certo? Ou será... Cara, eu acho que vale o mesmo princípio do... Eu tô fazendo isso porque eu temo a Deus em primeiro lugar, sabe?
Uhum.
Onde vai isso daí, talvez a partir de algum momento já não é mais... Não é questão da minha responsabilidade que eu quero dizer, mas assim, eu já não tenho... Não é mais da minha alçada, sabe?
Sim.
Mas cada um conversa com Deus aí e vê o que pode fazer, dá uma cesta básica pra uma família mais necessitada da igreja, não sei.
Uhum.
Deus mostra assim, se a gente começasse a orar falando, Deus, me mostra onde eu posso ajudar, sabe? Colocar esse item na nossa oração já faria alguma diferença, porque Deus vai mostrar. Cuidado pra pedir isso, né? Porque ele responde a essa.
É, exatamente.
Carol, é do 17 que você tava falando ou não?
Exato!
Então vai lá, brilha!
Eu tava estudando esse capítulo e aí eu falei pras minhas irmãs, né? Eu falei, olha, presta atenção, olha o que tá escrito aqui em Levítico 19. Aí, pra quem não entendeu, tá escrito...
É o 17, né?
Oh, perdão, é o 17. No versículo 17 diz, não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes.
Uhum.
E a gente, de novo, tá vivendo um contexto... No mundo, de modo geral, né? Em que se você não gosta do A, automaticamente as pessoas acham que você gosta do B e vice-versa. E a gente vê muitos conflitos, sabe, desnecessários entre família, entre pai e filho, tio e sobrinho, que, gente, não precisa, tá? Não precisa. E aí continua o versículo, né? Confrontem sem rodeios aqueles que errarem.
E aí? E aí?
Aí vai ainda.
Não, é isso que eu ia falar. Mas e essa parte do confrontar sem rodeio aqueles que errarem, hein, Carol? Como é que fica?
Ah, então, gente, eu tenho uma política. Porque, assim, com política eu não discuto.
Uhum.
Sobre política eu não discuto. Pra eu não me ser responsabilizada pelo pecado deles.
Mas eu acho que o versículo, ele é uma continuação. Não é uma quebra.
Sim, não tá falando de política aqui, né? Carol fez só uma aplicação pontual,
né? Ah, sim.
Não, lógico. Aqui a gente tá aplicando a um tema sensível da nossa cultura. Uhum. Ainda mais esse ano que é ano de eleição, uhum, né?
Sim.
Então, um tema sensível. Mas o texto ele é uma continuação. É como se você estivesse falando assim, ó, em vez de você guardar ódio, amargura, rancor no seu coração, se você viu que um parente seu, um irmão seu fez algo de errado, vai lá e o repreenda. Ou seja, em vez de você guardar amargura, trate.
Sim.
É o que Paulo vai falar também lá no Novo Testamento, né? Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira.
Sim, inclusive se não tratar, eu viro cúmplice, que é o que diz o final do 17.
Exatamente. Então é um princípio de como a gente lida quando a gente está com um problema com alguém. Quando alguém fez algo que nos ofendeu, em vez de você guardar a amargura, você trata. Hoje em dia, esse princípio é muito forte para nós como igreja, como sociedade no geral, família, porque muitas vezes as pessoas preferem guardar a amargura, fofocar,
uhum.
falar para outras pessoas do que ir lá e falar com a pessoa.
Uhum.
E resolver o problema.
Uhum.
Né?
Mas no 18, sem se vingar, né? É pra cuidar em amor, não é pra se vingar.
Exato. É pra tratar, repreender no sentido de ir lá e resolver a questão.
Uhum.
Olha como a Bíblia é atual.
É. Pois é. Eu sou o Senhor, no fim do 18.
Pois é.
É tudo por causa dele, né? Esse refrãozinho aí é muito legal.
É. E aí o verso 18 é o verso onde Jesus extrai aquela citação, né? Ame o seu próximo como a si mesmo.
É.
É como se fosse um resumo de tudo que ele falou, né? Como eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Quando eu cuido do necessitado como eu gostaria de ser cuidado se eu tivesse necessidade. Quando eu não distorço o juízo, quando eu também gosto de justiça pra mim.
Uhum.
Quando eu não guardo rancor, eu trato... Ou seja, é quase que um resumo... De tudo que ele falou anteriormente, né?
Sim.
Tá aí, gente, preto no branco. Não tem como as pessoas falarem, ai, eu não sei, nunca ouvi, nunca li.
É, pois é, tá muito claro, né? Muito claro. Quando a gente vai a partir do 19, Thiago, talvez aqueles versículos que falam, tipo, que Deus... tem a ver com isso, sabe? Mas eu gostei de um dos lugares que eu pesquisei, porque ele falou a mesma coisa que o Thiago Moreira sempre fala aqui no podcast, né? Então eu falei, então deve ser isso, né?
Se o Thiago Moreira falou, né?
Eu não cruze dois animais de espécies diferentes, não plante em seu campo duas espécies de semente, não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. É aquela ideia de que Deus gosta de tudo íntegro. Aquela ideia de não ficar misturando as coisas.
Uhum.
É isso, né?
É, isso, pelo que a maioria dos comentaristas também, pelo que eu pesquisei, ele mantém aquele princípio da separação, que é o princípio da santidade, né?
Isso.
Ser santo é ser separado. Então, não que isso seja um pecado, né? Hoje em dia a gente usa roupa de duas cores, três cores, quatro cores.
É, algodão
com algodão, poliéster,
essas coisas assim.
É, tecidos diferentes e tudo. A questão não é essa, a questão é do que aquilo representava, principalmente no mundo antigo.
Uhum.
Né? A gente já até falou que tinham culturas que a quantidade de cores ou até de tecido diferente na roupa do sacerdote indicava a quantidade de deuses que aquele povo adorava.
O MacArthur falou, essas misturas podem ter sido características de algumas práticas idólatras. Acho que nessa linha que você falou mesmo.
É, exatamente. Então são proibições que tentam manter visível a distinção do povo de Israel.
É. Assim, eu ganhei paz nisso, mas eu lembro que eu era adolescente e eu lia e falava, não pode ter duas sementes aqui, não pode ter roupa com dois tecidos. Parece meio bizarro, né? Se a gente for pensar, você fala, por que eu tô trazendo isso? Porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi normalmente pessoas contra o cristianismo que quando você fala alguma coisa do tipo, olha, preocupa com o seu próximo, olha, alguma coisa que é muito claro como um princípio cristão, mas que a pessoa não quer que seja alvo desse princípio cristão, porque enfim, ela nem em Deus acredita,
uhum.
Ela sempre vem com, então, mas você também não mistura dois tecidos na sua roupa? Porque, tá aqui igual, sabe? Como se...
Uhum.
Uma coisa invalida a outra. Já que você usa roupa de poliéster e algodão aí, eu posso trair a minha esposa, sabe? É um argumento meio...
Uhum.
Meu, sério que você trouxe isso? Mas, como eu disse, não foi nenhuma nem duas vezes que eu já ouvi esse tipo de coisa.
Uhum.
É, mas é porque muitas vezes há um desconhecimento do contexto, do porquê, né? Das razões. É o que a gente falou. Às vezes a gente tem a lei e a gente não entende a lei, né? A gente precisa entender qual que é a razão que está por trás daquilo, né?
Sim, sim, sim. Sim.
Aí muda aquela questão de novo, né? Era um ambiente de escravos.
Sim.
E toda vez que a gente lê escravos na Bíblia, talvez na sua mente, porque na minha vem, aquele contexto de escravos negros africanos, e não é isso, tá? Aqui é muito mais esses escravos espólio de guerra, esse tipo de coisa que era comum pra eles.
Sim.
Mas não deixa de ser, de alguma forma, a propriedade de um ser humano em cima de outro. E Deus cuida até desse tipo de coisa. E das mulheres sendo a propriedade, né? As mulheres como escravas aqui, sendo alvo de relacionamentos, talvez até forçados aqui, né? Relacionamentos sexuais, onde a lei de Deus protegia, pasmem, o escravo, mulher de outro povo. Legal.
É, a maioria dos escravos, de fato, eram estrangeiros, né?
Uhum.
É claro que com o desenvolvimento, aqui ainda não, provavelmente, mas com o desenvolvimento, às vezes alguma pessoa entrou num contexto de pobreza tão grande que ela acaba se vendendo como escrava, mesmo sendo israelita.
Sim.
Mas a maioria deles eram estrangeiros conquistados em guerra, como o Tan falou, né? E aqui a preocupação da lei até de, como o Tan falou, de proteger o estrangeiro, por isso que vai falar que o estrangeiro tinha que ser tratado como israelita, né? E de proteger aqueles que, de alguma forma, são mais vulneráveis na sociedade novamente, né?
Uhum. É, eu lembro muito daquele filme O Gladiador, né? Que o general Maximus, ele vira um escravo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele escravo que trabalha forçado. Tudo bem que ele... Quem assistiu, assistiu. Mas ele é um escravo com benefícios. Vai, vamos colocar assim. Ele tem os direitos dele, né?
Tem vários contextos. É difícil da gente afirmar com certeza como funcionava essa questão. Porque tem alguns casos, você vê até nas escrituras, né? Tinham servos, né? A expressão servo-escravo no Novo Testamento ela é a mesma, na verdade, né? Às vezes traduz como servo, às vezes como escravo.
Uhum.
Que eram tratados como filhos. Você tem um soldado romano lá que tem um servo que ele se preocupa com ele a tal ponto que ele vai pedir para Jesus curar. Ele era tratado como um filho dele. E tem alguns que parece ser um contexto mais de... como se fosse um objeto da casa mesmo, né? Esse contexto era tão forte nas escrituras que a gente tem uma carta, né, no Novo Testamento, de uma intercessão de Paulo em favor de um escravo que tinha fugido, né? Que é a carta a Filemão.
Sim.
Então você vê que esse contexto era um contexto comum. E que Deus, na sua lei, em meio a esse contexto, ele trata com dignidade até aqueles que a sociedade não tratava com dignidade, né?
Sim.
Fazendo a distinção de Israel, inclusive, né?
Sim. Eu preciso fazer uma reclamação. Toda vez que a gente grava um capítulo e aí a gente faz citação de outros livros, por exemplo, Filemon, Ruth, eu tenho vontade de já ir gravar esse, sabe? E vai demorar muito ainda.
Eu tenho vontade de anotar pra falar, a gente falou sobre isso no capítulo
disso.
Passado, mas eu também não anoto.
Filemon é um capítulo, viu?
Olha aí, Tam, põe aí no seu coração.
Nem prefácio precisa.
Esse ele tá planejado pra 2037. A partir do 23, a gente tem que lembrar que eles estão no deserto, eles não entraram à Terra Prometida, tem muitas leis aqui que vão ser aplicadas, às vezes, só a partir daquele momento.
Sim.
Uhum.
E essa é uma delas. Então, quando entrarem na Terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, aí vem o quê? Você tá louco, né? Não colham os frutos nos 3 primeiros anos. São proibidos. Não comam. Cara, é a terra que manda leite e mel, é a terra que os espias voltaram com caixas de uvas do tamanho,
gigantes,
sei lá,
né?
De um boi. E no quarto ano, beleza, no quarto ano vamos comer? Não, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Só no quinto ano vocês vão poder comer os frutos. Imagina o desespero deles. Eles aqui, acho que talvez nem tanto, porque eles ainda estão longe de entrar. Mas imagina o desespero no momento em que você chega lá. Beleza, 4 anos aqui, eu não posso. 3 é pra descontaminar, basicamente, a coisa, né? Tem um comentarista que eu trouxe uma citação aqui. Eles não podiam comer das frutas das árvores de Canaã durante os 4 primeiros anos na Terra Prometida, porque o fruto dos primeiros 3 anos era considerado impuro. E o fruto do 4º ano deveria ser oferecido ao Senhor. É muito estranho para mim. E aí o comentarista me dá uma pista. Mas, de novo, não tem isso explicado na Bíblia. Alguns fruticultores dizem que o fato de cortar as flores para evitar que uma árvore produza fruto nos primeiros 3 anos torna-a mais produtiva. Falei, bom, eu sou o cara da cidade, eu nunca ia conseguir descobrir isso daí se alguém não me contasse.
Também tem uma lei babilônica, você vê que não é algo só da Bíblia, né?
Uhum.
Que considerava isso nesse contexto agrícola, né?
Uhum.
Que considera o prazo de 4 anos para um pomar desenvolver todo o seu potencial. Então parece que as árvores recém-plantadas não davam de fato muitos frutos nos primeiros anos. Então pode ter uma explicação lógica aqui, mas como o Tan falou, tem uma explicação de consagração também.
Sim.
Né? De consagração e dedicação ao Senhor.
Uhum. Até porque eu acho que eles não iam plantar essas árvores, elas já estavam lá, né?
É, aqui ele tá falando de árvores que eles vão plantar, não é isso? Pelo que eu entendi?
É.
Ah, e plantarem árvores, tá certo.
Ó, quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas.
Ah, que susto. Mãe, talvez eles possam comer frutos da terra lá. É. Porque eles entram e acabam maná, né? Imediatamente.
Exatamente. Então, aquilo que eles iam plantar é 3 anos ali, e aí o 4º ano consagra ao Senhor como as primícias, o conceito das primícias, e aí depois é colheita à vontade pra eles, né?
Sim. Se a gente fizesse isso com nossos salários quando começasse a trabalhar na vida, hein? 3 anos para os nossos pais, que nos sustentaram. 4º ano a gente dá inteiro para Deus. E a partir do 5º ano a gente começa a usar para nós. Eu não fiz isso, tá?
É.
Acho que eu também não vou ensinar meu filho a fazer isso, não nessas regras aí.
É, eu acho que não se aplica dessa forma. Né? Senão ele vai demorar mais pra casar também.
Pois é, e talvez seja bom, a gente vai chorar. Porque, ó, eu lembro quanto que minha mãe chorou quando eu me casei, viu? Foi o primeiro dos 4 que casou e saiu de casa. Saiu definitivo, assim, né? Foi tenso lá. Mas é, fases da vida, vai chegar
minha vez. Mas pergunta se ela quer você agora de volta.
A pergunta é se eu quero voltar pra lá também, né?
Não é?
Não, deixa o homem, o pai, a mãe e faça a sua própria família, é isso aí.
É isso aí.
No 26 tem de novo, não comam carne que ainda houver sangue. A gente já gastou um capítulo inteiro falando só sobre isso, né?
Uhum.
Sim.
Mas tem aqui, não pratiquem adivinhação, nem feitiçaria. Começam umas coisas assim. Ok, adivinhação e feitiçaria é muito claro na Bíblia. O cristão não tem nem que se misturar com esse tipo de coisa. Mas aí começa a aparecer umas coisas meio estranhas de novo, né? Não corta o cabelo do lado da cabeça, nem raspa a barba, rente a pele. Cuidado com marcas no corpo, e aí muita gente vai usar isso aí como... Ah, cristão não pode ter tatuagem, coisas que a gente fala, tá, vale pra hoje, não vale? Qual que é o problema do meu corte do cabelo? Qual que é o problema da minha tatuagem? E aí como que o Thiago é conselheiro, ele que vai aconselhar a gente agora.
Por favor.
É, pelo que a gente tá vendo, até pelo contexto aqui, ele acabou de falar de entrada na terra, né? Plantar, entrada na terra. Parece, a maioria dos comentaristas entende, que ele tá falando de não imitar costumes pagãos.
Uhum.
Geralmente envolvidos à questão da idolatria.
Uhum.
Tá? Então, por exemplo, lá, encantamento em adivinhação é evidente.
Uhum.
Né? É algo que não tem a ver com adoração ao Senhor. Né? Você tá procurando algo ali pagão e não relacionado à adoração a Deus. Agora, a questão do corte de cabelo e até do desfigurar ali o corpo, né, fazendo marcas, que não é a tatuagem atual, né, mas era fazer mais marcas com facas e de corte mesmo na pele, parece que estavam envolvidos em rituais pagãos.
Sim, a NVI de estudo diz assim, ó, semelhantes lacerações e desfigurações eram comuns entre os pagãos como sinal de luto.
Isso.
E para obter a atenção de sua deidade.
Muitos colocam o contexto de culto e de luto, né? Nos cultos Sim. fúnebres que eles faziam isso com o corpo, eles cortavam o cabelo de uma determinada forma para expressar tragédia, luto mesmo, como Israel fazia de outra forma, mas parece que a preocupação maior aqui é a não associação com a idolatria pagã.
Uhum.
Ou seja, não faça como os povos da terra que você está indo, os cananeus fazem. Não copiem os costumes deles com relação à adoração, porque a adoração a Deus é distinta, é separada, é santa nesse sentido. Então parece que isso é uma preocupação com isso. Até a questão do próximo versículo, de tornar uma filha prostituta, aqui o contexto parece ser de prostituição cultual.
Sim, também acho.
Né? De você colocar a filha ali para ser o que as nações pagãs faziam, ter mulheres que prestavam serviços sexuais num culto de adoração para a fertilidade da terra, como símbolo da fertilidade, que os deuses iriam dar fertilidade e prosperidade para a terra. Então, tem todo esse contexto de adoração pagã que deveria ser evitada, né?
Uhum. Até a questão de procurar médiums, consultar espíritos dos mortos, tá tudo misturado aí, né? Esse balaio de adorações aos deuses aí.
Sim, sim.
Tem a repetição do sábado, que já falou, acho que nesse capítulo mesmo, né? Guardem meu sábado, tratam meu santuário com reverência. E aí ele volta a falar sobre honra as pessoas, né? Honrar os idosos, achei interessante. Honrem os anciãos, temam a Deus, eu sou o Senhor. Também, infelizmente, é um discurso que precisa ser dito para a sociedade atual. Criar até a palavra, né? Etarismo, que é você, enfim, desprezar, basicamente. Ter algum tipo de preconceito só porque as pessoas são idosas. Eu não sei se eu já sofro etarismo, mas tô no caminho, sabe? Então eu tenho que já avisar as pessoas que, ó, não pode não.
É interessante porque ele usa dois termos aqui, idosos e anciãos, né? Ambos estão no contexto de alguém mais velho, mas lembra também que ancião tem a ver com líder. Né? Você tinha os anciãos de Israel, os líderes do povo. Então talvez tenha uma ordem que de respeito aos mais velhos e de respeito aos líderes do povo também, né?
Sim.
Aí volta a questão do estrangeiro.
Isso.
Não se aproveitar do estrangeiro que vive na terra. Trate ele como se fosse israelita. É o que a gente já viu.
Sim.
Amar o próximo também é considerar o estrangeiro. E não abusar do estrangeiro como geralmente os povos faziam, né? Você pensa em alguém conquistado de guerra, como a gente falou, né? Ou seja, essa pessoa agora ela é maltratada, abusada, faz o que quer dela, né? Do mundo antigo. E Israel não deveria ser assim.
Sim.
Mas a gente vê isso até os dias de hoje, né? Infelizmente.
Ah, vê e sofre, né? Estrangeiro vindo pro Brasil
e brasileiro.
Sei lá, o Matheus, por exemplo, que foi pra Portugal, ele relatou pra gente bastante coisa de como os brasileiros são maltratados aqui só porque não são portugueses, sabe?
Sim.
Infelizmente, é uma doença do mundo isso, né?
Exatamente.
No meu doutorado, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que tinha a ver com contextualização, era uma pesquisa sobre povos estrangeiros. E aí eu resolvi fazer sobre bolivianos em São Paulo. Porque eu já tinha conhecimento de alguns, já tinha pregado numa igreja bautista, né? De hispânicos ali, por causa do seminário. Conheci alguns alunos que chegaram lá.
Em São Paulo mesmo?
Em São Paulo, ali na região do Pari, né? Tem muito.
Tem bastante lá. Região do tecido de São Paulo, né?
Exato. Você começa a pesquisar sobre isso, você vê como esse povo é explorado.
Praticamente trabalho escravo, né?
Eles chamam... O termo técnico é trabalho análogo à escravidão. Porque eles recebem uma mixaria, dormem nas próprias fábricas ali, né? Pra produzir, é de fato um trabalho escravo que eles se submetem. É triste pensar que pra eles isso... É melhor do que a situação que eles estavam no país deles. Pra você ver como é o contexto de sofrimento e de pobreza.
Isso é verdade ou é só não tenho nem condições de voltar para o meu país?
Não, a maioria deles fala que não quer voltar. Inclusive tentam trazer os parentes, porque é melhor do que o que estavam vivendo
que
lá.
Que doido.
Mesmo nessa condição que a gente vê de quase escravidão.
Mais um lugar aí pra igreja brasileira olhar, hein?
Sim.
Pois é. Não, e assim, o irônico é que nós somos forasteiros, né? Então...
E a lembrança, usando a expressão que você acabou de usar, é que o texto termina falando sobre isso. Por que eles deveriam tratar bem os estrangeiros? Porque eles foram estrangeiros.
No Egito, né?
Eles têm que lembrar o que eles passaram lá e não replicar isso com outros povos. Aquilo que eles sofreram, né? De escravidão no Egito.
Mas uma coisa é você ser oprimido, outra coisa é quando você é o opressor, né?
Ah, mas é tão triste ver um cristão sendo opressor, cara. Oprimido,
sim,
assim,
sim.
Já é promessa de Deus pra nós. A gente vai ser, já é, em alguma medida, né? Obviamente, não nesse nível que o Thiago declarou aí, que o pessoal lá do Pari tá sofrendo. Mas a gente sofre algum tipo de opressão, sim. Mas, ai, a gente retrucar, sabe, desse jeito não dá, meu. Não combina com ser cristão, sabe? Eu fico pensando quanto que Deus se entristece de ver a sua igreja agindo assim. Indo pro fim, de novo, né? Meio que esse versículo podia estar lá pro começo do capítulo, né? Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Lembrando que lá as balanças eram balanças de pratos, né? Então eles carregavam as bolsinhas com os pesos e mediam as coisas que eles vendiam com o peso assim. Então eu tenho o peso mais pesado aqui ou mais leve, de forma que eu vou me beneficiar com isso. E também, comprimento, eles tinham, sei lá, as varetas, as fitas para medir os metros de coisas que eles vendiam em metro, volume. Balança tem que ser igual pra todo mundo, sabe? Não pode ser o preço mais caro pro gringo, sabe?
Sim, pois é. A minha irmã, caçula, ela é formada em engenharia. E ela tem uma régua em casa que tem centímetros e a mesma régua, ela é tipo triangular. E aí de um lado...
Ah, é de engenheiro, né?
E aí, nossa, eu sempre me perco quando eu vou usar essa régua, porque eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, eu só quero saber... quanto é 5 centímetros aqui. E aí a gente tem muito essa fama aqui no Brasil, né, do jeitinho brasileiro, né? Porque a gente gosta de sempre sair ali, né? A gente, que eu digo brasileiro, tá? Não tô falando nem eu, nem o Tan, nem o Thiago, nem ninguém que tá nos ouvindo aqui, né? Amém, amém. Mas a gente tem essa mania, o ser humano tem essa mania de que sempre querer tirar vantagem, né? Então, se eu posso acrescentar aqui alguns centímetros ou alguns gramas, por que não, né? E é por que não, tá?
É, o Tan falou, né? Se assemelha muito ao que a gente viu anteriormente, apesar do contexto anterior estar falando mais de tribunal, né? De ser justo nas decisões ali com o pobre, com o rico. Uhum. Mas aqui é a questão de você, quando você está comercializando algo, né? Vendendo algo, comprando algo, ser honesto, não querer levar vantagem, né? O jeitinho israelita de ser, né? Brasileiro.
Boa, boa.
Não ter o jeitinho brasileiro ali, né? De querer levar vantagem em tudo, né?
Pois é.
É, isso aí.
É isso, ele encerra com obedeçam todos os meus decretos, lembrando que, ó, isso aqui é só uma palhinha do todo, né? Do que vocês já sabem que precisam obedecer. Então, todos os meus decretos primeiro devem ser conhecidos. Lembra que ele tá escrevendo um livro de leis aqui. E devem ser conhecidos por todos, devem ser obedecidos por todos, pondo-os em prática. Ou seja, não adianta a gente conhecer aquilo que precisa ser feito. Combina também com o pessoal que fala, ah, eu sei, eu leio a Bíblia, tá, mas você faz, você pratica? É, acho que Deus está mais interessado na prática do que só no conhecimento, né?
Uhum.
Eu sou o Senhor, para encerrar aí com chave de ouro.
É quase que uma exortação final, né?
É. Exato.
Obedeçam tudo aquilo que eu falei pra vocês, né? É quase que uma chamada... É, quase não, é uma chamada à obediência, a considerar as leis que o Senhor tá dando. Né?
Uhum. Com isso a gente termina o capítulo 19, já lendo aqui o subtítulo do capítulo 20, Castigos pela Desobediência. Então parece que vem uma listinha aí, ó, você sabe o que precisa fazer agora. Mas se não fizer, aí isso fica pra semana que vem. A gente tinha falado, né, que o 18 até o 20 era um bloco, né?
Isso.
Então tá, semana que vem a gente vai voltar com o capítulo 20, falando agora sobre castigos. E queria agradecer a galera que tá no Discord aqui. Teve muita gente passeando por aqui hoje, algumas pessoas que a gente não via há bastante tempo. Teve a Cibele, chegou pela primeira vez assistindo, ela falou que é a primeira vez assistindo ao vivo, já ouço no Spotify há um bom tempo. Muito legal ver o rostinho de vocês. Muito obrigado, Cibele, eu gosto quando as pessoas conhecem a gente assim, porque, enfim, dá uma afinidade muito melhor, né? Dar rosto para as vozes que sempre ouço. Parabéns pelo trabalho lindíssimo de vocês. A gente que agradece por você e tantos outros aí serem ouvintes nossos. Se vocês quiserem deixar, inclusive, um recadinho pra gente, tem espaço aqui no Discord, que a gente faz a transmissão dos programas. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Na descrição do programa, a gente tem link pro nosso Telegram, a gente tem um link pro nosso grupo no WhatsApp também. E você pode seguir a gente no @clubeictus, deixar sua mensagem lá também. Não se esqueçam de mandar pra gente áudios, dando os créditos do programa. Sempre que chega, a gente acaba colocando aqui e é muito gostoso receber não só o feedback de vocês, mas colocar a voz de vocês em cada um dos episódios que a gente tem chance de fazer. É só dar os créditos à NVT aí para Mundo Cristão e a trilha sonora para Maria Lídia e não esquece de contar de onde você é, o seu nome e um pouquinho do que o LBC faz para sua vida. Finalmente, fica sempre aquele pedido para você abraçar o LBC como um projeto missionário na sua vida. Ajuda a gente financeiramente a manter esse projeto vivo. A gente também tem na descrição do programa as formas de fazer isso. E Deus sabe o quanto a gente precisa disso, tá? Então, se Deus falou ao seu coração aí, conhece o projeto e considera abençoar aí o projeto mensalmente ou esporadicamente aí, de acordo com o que Deus der para vocês, tá bom? Muito obrigado, senhores. Muito bom, Carol. Muito bom, Thiago, ter vocês aqui com a gente. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência de vocês. É muito bom estar conversando sobre a Bíblia. E, de novo, como é surpreendente quando a gente estuda entre amigos um livro como Levítico, né? Então, eu tô muito feliz, muito grata a Deus. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
Valeu, pessoal. Muito bom conversar mais um pouquinho com vocês sobre a Bíblia. Muitos princípios a serem aplicados, aprendidos, vividos, né? Na consideração do nosso próximo, em justiça, compaixão. A gente vai aprendendo a viver aquilo que o Senhor coloca para nós dia a dia. Muito bom. Deus te abençoe e até semana que vem.